E hoje, em nossa programação de jornalismo, nós conversamos com a doutora Suzane Helfelt, ela que é promotora do município de Espumoso, atende outras comarcas na nossa região. E a gente fala, doutora, sobre um assunto que vem sendo muito debatido, que vem sendo cobrado também pela comunidade. Muitos já nos mandaram mensagem dizendo: olha, a Rádio Planetário não vai falar sobre esse assunto. Estamos aqui para falar com você que entende das leis e pode falar melhor do que ninguém para nós sobre esse tema, que é referente ao auxílio emergencial, né? O auxílio do governo federal, programa do governo federal, onde muitas pessoas que acabaram recebendo, a gente teve acesso a essa lista que o próprio governo divulgou, muitas pessoas que foram beneficiadas por esse auxílio e que são conhecidas na comunidade, a gente mora numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, a gente constatou que essas pessoas não precisam desse auxílio, mas mesmo assim elas foram contempladas. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder e Rádio Planetário. É com satisfação que mais uma vez venho trazer ao conhecimento dos ouvintes dessas duas emissoras fatos que envolvem, vamos dizer assim, a nosso município. Aliás, não só o nosso município, mas também Campos Borges e Alto Alegre, e vem assolando também outros municípios próximos à região, que vem com essa questão do auxílio emergencial que foi remetido pelo governo federal para que as pessoas pudessem, então, em situação de vulnerabilidade, e hoje buscando estudar essa lei, se verificou que um dos fundamentos, o fundamento da promulgação dessa legislação foi justamente proteger e salvaguardar pessoas em situação de vulnerabilidade. Se nós formos a pensar em vulnerabilidade, nós estamos pensando em um lado fraco. Em um lado, no caso da lei, um lado fraco financeiramente. Pessoas que precisavam desses valores em meio a essa pandemia. Principalmente pessoas que tinham algum trabalho ou que já estavam desempregadas. Pessoas que precisavam. Vamos usar alguns exemplos claros que eu acho que vai ficar bem mais evidente. Se nós considerarmos numa questão de emergência, e o auxílio já veio com esse nome, auxílio emergencial, são pessoas que com certeza, quando chegasse ao final do mês, né, não teriam dinheiro para pagar suas contas de água, suas contas de luz, aluguel, remédio, comida. O básico que um ser humano precisa para viver no Brasil. E, de fato, quando tomei conhecimento dessa lista das pessoas que foram beneficiárias, logo já vieram N comentários, isso é público e notório, não só nas redes sociais, mas se vê que as pessoas falam sobre isso e nos questionam, e já me questionaram, inclusive dentro do próprio prédio onde eu resido, né? O que providências serão tomadas. Uma das coisas mais importantes que eu tenho assim a pontuar, Adriano, é que é o seguinte: essa verba, ela é uma verba federal. Para efeitos de competência, ou seja, para saber quem vai ser a justiça competente para processar e julgar esses casos, caso isso venha a ocorrer, nós temos que ter em mente que, por ser uma verba federal, cujo o beneficiário foi diretamente até a Caixa Econômica Federal e retirou a sua verba, ou seja, não houve um intermédio do município nesse caso, a competência, ao que me parece, se torna da Justiça Federal. Então, essa lista, inclusive já me foram enviadas listas, uma sobrelista, vamos dizer assim, de pessoas que teriam condições financeiras e que receberam esse auxílio, serão remetidas à Justiça Federal. O que eu peço para as pessoas? Embora eu já resida aqui há algum tempo, geralmente não se conhece todo mundo, né? Mandaram sim uma lista dizendo: essas pessoas são umas das pessoas que mais têm condições dentro do Espumoso e que gozaram do benefício da assistência emergencial. Então eu peço às pessoas que, nesse interregno de tempo, enquanto nós vamos preparar para mandar isso para a Justiça Federal, que o Ministério Público aqui está com as portas abertas para receber denúncias de pessoas que saibam principalmente de questões que envolvam declarações, autodeclarações falsas, porque isso constitui um crime de falsidade. Nós sabemos que muitas pessoas se enquadraram nessa legislação, nós sabemos que essa legislação foi criada às pressas em razão de toda a situação, que eu não vou chover no molhado explicando tudo que o Brasil todo passou e está passando. Então, essa lei estipulava alguns requisitos. E dentre esses requisitos, existiam algumas declarações que você deveria prestar no sistema e que eram declarações suas, que você, como futuro beneficiário, estaria autodeclarando situações. Exemplo, uma união estável que você afirma não ter, Né? E quando a gente sabe que existem algumas pessoas que têm união estável, então você deixou de declarar o rendimento do teu cônjuge. Essas situações, sim, podem vir a ser investigadas pela Polícia Federal.
Doutora, a gente sabe que tinha muitas pessoas que realmente precisavam e acabaram não recebendo esse auxílio. Como você bem falou, essas pessoas que receberam e que a gente, porventura, sabe que não precisavam, né? Elas têm uma qualidade de vida, digamos assim, de classe média para alta. Pode ser que elas venham responder para a Justiça Federal a partir do momento que se faz a denúncia.
Exatamente, mas elas vão responder se elas prestaram algum tipo de declaração falsa. Na verdade, aqui, nós vamos tratar com dois dilemas. Uma questão que seria uma ilegalidade e outra que seria uma imoralidade. Né? A pessoa saber que tem condições e se colocar numa situação para receber um auxílio que seriam para pessoas carentes, tanto que a própria lei fala em situações de vulnerabilidade, e a pessoa se aproveitar desses requisitos e acabar buscando e ganhando, como nós vimos, recebendo esses valores. Né? Agora, tratar da ilegalidade vai demandar uma investigação. Como eu disse, nós só podemos falar em falsidades ideológicas se a pessoa se autodeclarou alguma condição que não é verídica. E isso demanda uma investigação, que não é por parte do Ministério Público Estadual, mas, ao que me parece, como eu expliquei antes, será da Justiça Federal, por ser uma verba federal paga diretamente ao beneficiário.
Eu tive uma pessoa que me procurou essa semana, doutora, me relatando o seguinte, que ela estava na lista, mas que não foi ela que fez o cadastro. Como ela deve proceder? Deve procurar um advogado, Ministério Público?
Se alguma dessas pessoas que estão na lista tiveram os seus dados cadastrais documentais utilizados, elas podem sim e devem se dirigir à delegacia de polícia para fazer um registro, porque isso é uma utilização de dados, principalmente do CPF, de documentos, né? Então isso pode ter ocorrido sim, e a gente sabe de outros casos no Brasil que também ocorreram, né? E as pessoas não só podem, mas as pessoas devem ir até a delegacia de polícia e esclarecer isso. As pessoas devem buscar a autoridade policial civil aqui do município, porque esse é um outro caso que não tem a ver com o valor recebido, mas tem a ver com a falsidade ou com o uso de documentos sem que haja minha permissão. E isso pode acontecer, sim. E essas pessoas devem procurar a Polícia Civil para informar esse fato.
Outro fato que chamou a atenção foram os presos, né? Que também receberam, muitos presos receberam esse auxílio, né?
Exatamente. Em relação aos presos, como nós temos aqui um contato no sentido de conhecer, sermos conhecedores por termos o presídio aqui, quando for remetida essa lista para a Justiça Federal, nós já vamos fazer uma averiguação prévia junto ao presídio para sabermos quem são dessas pessoas, né? Certificar que elas se encontram presas. E mais importante do que isso, nós não podemos só considerar que a pessoa está presa, nós temos que saber qual é o regime carcerário em que ela se encontra. Então isso será feito pela minha pessoa e pela minha equipe, entrando em contato com o presídio local.
Doutora, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Essas pessoas que porventura se cadastraram, de repente, para ver, vou tentar para ver, de repente eu ganho, né? E são pessoas que a gente conhece, pessoas que têm uma qualidade de vida que não precisariam estar recebendo esse auxílio. Elas podem estar fazendo a devolução desse valor para o governo?
Olha, já que nós estamos falando numa questão de livre-arbítrio, eu tenho que falar sobre as minhas bases e sobre as minhas convicções, né? Eu te diria que essas pessoas devem fazer isso. Nós estamos ultrapassando há muitos anos um problema sério econômico no nosso país. Nós falamos muito em corrupção no nosso país e apontamos muito para o outro, principalmente para os políticos, né? Falamos abertamente em corrupção nos poderes. E dessa vez nós estamos vendo, embora não possa se usar a palavra corrupção, mas nós estamos diante de um caso em que nós podemos ver que só existe o corrupto porque existe a pessoa que se corrompe. Só existe o traficante porque nós temos o viciado que vai atrás da droga. Então são questões assim agora morais, e que se nós pensarmos que esse benefício veio para auxiliar pessoas que realmente precisam, e aí nós nos deparamos com uma lei que possibilitou, e com essa lista nossa aqui, que possibilitou que muitas pessoas que tinham o que comer, que tinham como pagar um médico, que tinham como pagar uma farmácia, uma conta de água, uma conta de luz, necessidades que nós temos como emergenciais dentro de um núcleo familiar, eu te diria que realmente essas pessoas pusessem a mão na consciência e devolvessem esses valores, né? Mas essa é, como eu te disse, isso não é uma questão legal. Eu estou aqui falando de uma questão moral. A legalidade ou não vai ser aferida pela Justiça Federal. O que eu faço um apelo, até como cidadã brasileira, é que se essas pessoas têm a intenção de devolver, que devolvam. A gente sabe que às vezes também existe aquele comentário, né? Mas todo mundo pediu. Quando nós falamos para os nossos filhos em casa, tu não é todo mundo, né? Agora, eu também digo, todo mundo pediu, mas aí você realmente precisou de usar desse benefício, ou ele vai te servir para você comprar um gin, uma vodka, abastecer o teu carro, se embelezar, fazer algum outro tipo de uma outra utilização desse recurso que não seja necessariamente emergencial. E eu acho que isso também é chovendo molhado, né? As pessoas que vão nos ouvir, cada um sabe onde é que bate a sua emergência. E vamos ver que realmente a minha emergência pode também ser a sua. Eu não posso ficar sem um local para morar, tu também não pode. Tu tem que pagar o teu aluguel, tu tem que comer, tu tem que vestir, tu tem que comprar medicação. Quantas pessoas que nós estamos assistindo hoje na mídia, né, principalmente na mídia televisiva, que possuem 4, 5 filhos e que não conseguiram obter esse benefício? Então, se o Brasil está quebrado, se todo mundo está querendo se aproveitar dessa situação, desse valor, põe a mão na consciência e veja se você realmente precisa, né? Mas isso vai depender de cada um, não vai depender de mim. A minha parte é encaminhar essa lista, como de fato eu vou fazer, para que seja oferido se essas pessoas não fizeram declarações falsas, se essas pessoas, por exemplo, não vivem e são sustentadas pelos pais e se autodeclararam independentes e colocaram ali para se enquadrar nos requisitos. Essas questões legais, sim, vão ser apuradas.
Tá certo, doutora. Obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, por destinar esse tempo para a gente falar sobre esse assunto muito importante, que as pessoas coloquem a mão realmente na consciência.
Exatamente. Quem quiser fazer a devolução, me parece, até eu já entrei em contato com a própria Justiça Federal, existe um site, um ícone que tu consegue cancelar as demais, que tu consegue fazer a devolução do valor, né? E vamos esperar para aguardar para ver o que isso vai gerar. E mais uma vez, eu solicito às pessoas que muitas vezes não adianta só ficar comentando pela cidade. O Ministério Público trabalha com informações. Então, quem tiver essas informações, pode até ser assegurado o sigilo da informação, que compareçam aqui nos próximos dias, porque eu não vou ficar muito tempo com essa lista aqui, para poder remeter já a Passo Fundo, que é a Justiça Federal encarregada da nossa região, que é quem tem competência e atribuição para investigar e apurar a prática desses crimes.
Obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço.
Nós conversamos na programação com a promotora de justiça do município de Espumoso, a doutora Suzane Helfelt. E a gente trouxe aí à tona, fomos muito, muito cobrados pelos nossos ouvintes e a gente está trazendo esse assunto de extrema importância hoje aqui na nossa programação de jornalismo.